Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 63ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito ao vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia, Isaías 30, versículo 18 a 21. Deus abençoará o seu povo.
Bom dia, senhor presidente, novos colegas vereadores, vereadoras, público que nos assiste em casa, público presente. No entanto, o Senhor continua esperando, porque Ele quer ser bondoso e ter compaixão de vocês. Pois Ele é Deus que faz o que é direito. Felizes são aqueles que põem a sua esperança nele. Povo de Jerusalém, moradores de Sião, vocês não vão chorar mais. Quando vocês clamarem pedindo socorro, o Senhor Deus ficará com pena de vocês, Ele os ouvirá e atenderá. O Senhor lhes dará o pão de dores e a água do sofrimento, mas não se esconderá de vocês. Ele é o seu mestre, e vocês o encontrarão quando quiserem. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, ouvirão a voz dele atrás de vocês, dizendo: o caminho é este, andem nele. Amém.
Solicito ao vice-presidente da mesa diretora, o vereador Padovan, que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Câmara Municipal de Uruguaiana, Palácio Borges de Medeiros, segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura, reunião ordinária, ata número 62/2023. Aos 28 dias do mês de setembro de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 62ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: João Sei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Gide Rufino de Carvalho, segundo secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi; José Clemente da Silva Correia e Márcia Pedraza e Fumagalli. Às 10 horas e 28 minutos, o presidente vereador João Sei Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução número 13 de 2002, solicitou ao vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Marcos 7, versículos do 14 ao 23. Jesus fala sobre a impureza. Iniciando os trabalhos, o presidente vereador João Sei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Ato contínuo, o presidente vereador João Sei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura do documento que deu origem ao espaço de tribuna livre ao Dr. Luiz Fernando Ximenes Sibim para discorrer sobre a importância da doação de órgãos. Na sequência, o presidente vereador João Sei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura do documento que deu origem à participação na reunião do professor Eduardo Frederico Castro Pessano e da professora Franciele Brizola, eleitos para a reitoria 2024-2027 da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, para explanarem sobre os desafios e expectativas dos trabalhos à frente da instituição. Às 12 horas e 5 minutos, a reunião foi suspensa para a realização da 4ª sessão especial de entrega de certificados. Reiniciados os trabalhos às 13 horas e 32 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: João Sei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Zuma Rodrigues Ancinello, primeira secretária; Antônio Egídio Rufino de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonaparte, terceiro secretário; José Clemente da Silva Correia; Marcelo Cardoso Lemos; Márcia Pedraza Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. O presidente vereador João Sei Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: requerimento de tribuna livre número 31/2023, protocolado sob o número 2000/2023 LERJ, requerimentos 646-654/2023, protocolado sob os números 1999/2008, 2011/2015, a 2018/2023 LERJ, Indicações número 214 a 217/2023, protocoladas sobre os números 2019 a 2022/2023 lege. Emoções número 444 a 447/2023, protocolados sobre os números 2003 e 2012 a 2014/2023 lege. Foram apreciadas e aprovadas em segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinária número 13/2023, protocolado sobre o número 75/2023 lege, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que institui o município, no município de Uruguaiana, a campanha Janeiro Branco, mês de estímulos aos cuidados e à conscientização da saúde mental e emocional. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 20/2023, protocolado sobre os números 122/2023 LES, de autoria do vereador Marcelo Cardoso Lemos, que institui a Lei de Lucas, que dispõe sobre o programa de treinamento em primeiros socorros aos profissionais de instituições de ensino em todo o município de Uruguaiana e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário número 128/2023, protocolado sobre o número 1604/2023 LEG, de autoria do vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, que denomina-se Esplanada da Justiça, um espaço público nas proximidades dos prédios públicos do Poder Judiciário em Uruguaiana. Aprovado com 10 votos sim. Dando continuidade, o presidente vereador João C. Alves Gonçalves solicitou à vereadora Zuma Rodrigues Ancinello que realizasse a leitura dos documentos constantes nas matérias do expediente. Correspondências recebidas do Executivo. Ofícios número 194 a 198/2023. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios número 794 a 799/2023 e autógrafos legislativos no número 92 a 95/2023. Adversos. Ofício número 1565 a 1567/2023. Ofício das comissões número 236-244/2023. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos dessa reunião encontra-se arquivado em áudio no departamento de imprensa desta casa, estando à disposição de qualquer pessoa ou entidade que queira requisitá-lo. Cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, o presidente vereador João C. Alves Gonçalves, invocando o nome de Deus às 13 horas e 45 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerley Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ata. Sala Ramon Barbati Filho, aos 28 dias do mês de setembro de 2023. Lida a ata, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata da reunião anterior está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito a secretária, a vereadora Zuma Ancinello, que faça a leitura dos requerimentos.
Muito bom dia, senhor presidente, nobre vereadora, nobres vereadores, público que nos acompanha. Inicialmente, agradecer ao meu colega, né, Bispo Padovan, pela excelente leitura. Nós estávamos num compromisso recente, mas já estamos aqui para dar início à nossa ordem do dia. Requerimento 655, protocolo 2024 de 2023. Vereador Clemente solicita ao Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, Setor de Vigilância Sanitária, esclarecimentos e informações a respeito dos animais soltos em via pública. Requerimento 656, Protocolo 2025 de 2023. Vereador Cristiano Dias Bonapace solicita ao Executivo revitalização da Rua Santos Dumont, entre as ruas Vereador Arnaldo Ribeiro e Avenida Setembrino de Carvalho. Requerimento 657, Protocolo 20.039 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo implementação de faixa de segurança em frente à clínica renal. Requerimento 648, protocolo 2038 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao executivo limpeza e poda nas árvores ao redor da EEEM Salgado Filho. Requerimento 659 e 660 de 2064 e 2066 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao executivo reposição de lâmpadas nas ruas Pinheiro Machado, em frente ao número 1387, e João Cafarate, em frente ao número 1043. Requerimento 661, protocolo 2067 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao executivo patrulhamento e limpeza de vala e boca de lobo na rua João Cafarate. Requerimento 662, protocolo 2060 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao executivo limpeza de valas, desentupimento de boca de lobo na rua Monteiro Lobato, esquina com Estilac Leal. Requerimento 663, protocolo 2059 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao executivo revitalização da demarcação dos estacionamentos destinados às viaturas de segurança pública. Requerimento 664, protocolo 2075 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao executivo notificação a proprietário de imóvel para limpeza e remoção de lixos acumulados na rua Nova Esperança 2, quadra B, bairro União das Vilas. Requerimento 665, protocolo 2076 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao executivo iluminação na rua Celi Lisboa, em frente ao número 2180, bairro União das Vilas. Requerimento 666, protocolo 2077 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao executivo reparos na rua Roberto Kramer, em frente às ruas General Estilac Leal, Salgado Filho, Coab 1. Requerimento 667, protocolo 2084 de 2023, vereadora Zuma Ancinello solicita à Escola do Legislativo que realize seminário alusivo à campanha Outubro Rosa para conscientização sobre o câncer de mama. Requerimento 668, protocolo 2085 de 2023. Vereadora Zuma Ancinello solicita ao executivo encascalhamento, patrulhamento e colocação de bueiros, conforme requerimento. Requerimento 669, protocolo 2086 de 2023. Vereadora Zuma Ancinello solicita ao executivo instalação de hastes e substituições de lâmpadas conforme locais indicados. Temos vários locais aqui.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Sim, presidente. Indicação 219, protocolo 2069 de 2023. Bancada progressista indica ao executivo utilização de áreas no fundo da escola estadual Hermeto Pinto Bermudes. Indicação 220, protocolo 2037 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo implementação de redutor de velocidade na Avenida Presidente Vargas e mediações do número 1571, bairro Bela Vista. Indicação 221, protocolo 2070 de 2023. Vereador Carlos Delgado indica ao Executivo implantação de usina solar, usina fotovoltaica para o fornecimento de energia aos prédios públicos. Muito boa essa indicação. Indicação 222, protocolo 2061 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli indica ao Executivo nivelamento e encascalhamento à Rua Gonçalves Viana, as mediações do número 1045, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Indicação 223, protocolo 2078 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo estacionamento de carga e descarga na Avenida Presidente Vargas, em frente ao número 3307. Indicação número 224, protocolo 2079 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo instalação da rede elétrica na Travessa Arturo Rodrigues, no bairro Cabo Luiz Quevedo. Indicação 225, protocolo 2088 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo poda e extração de árvore na Rua Domingos de Almeida, em frente ao número 3126, bairro São Miguel. Indicação 226, protocolo 2065 de 2023. Vereador Marcelo Lemos indica ao Executivo avaliação da viabilidade de envio de resíduos sólidos de Uruguaiana para o aterro regulamentado em São Borja.
Passo a palavra ao vice-presidente vereador Padovan e solicito o uso da palavra para comentar a indicação 218 e 219.
Assumo a condução dos trabalhos, com a palavra o vereador Joalcei.
Bom dia, colegas vereadores, colegas vereadoras, bom dia ao nosso público que nos acompanha através da transmissão das redes sociais da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana e bom dia ao nosso plenário. Colegas vereadores, primeiramente a indicação 218, que indica o projeto de lei Calçada Solidária. A justificativa e a indicação vem através da bancada progressista e através de alguns estudos técnicos e a viabilidade, estamos indicando ao Executivo Municipal, ao senhor prefeito Rony Mello, a viabilização e o atendimento desta indicação, que justifica a presente indicação como objetivo de melhorar a infraestrutura da vila urbana, implantando medidas que minimizem os riscos de acidente com quedas, torção, fraturas, uma proposição que reflete sobre o momento atual, mas também o futuro, tendo como premissa que o índice de envelhecimento da população vem aumentando com o passar dos anos. Destaca-se também a prevenção de doenças relacionadas a acúmulo de sujeira, sobretudo ao período chuvoso, bem como melhorar a trafegabilidade de pessoas especiais com deficiências. A indicação possui um aspecto da integração entre a população e o poder público de Uruguaiana, promovido pelos mutirões populacionais para a construção de calçadas. A comunidade e empresários podem realizar a doação de materiais através do Banco de Doação de Materiais, projeto do vereador Marcelo Lemos, que tramita nesta casa. A sugestão é que a calçada solidária inicie pelas pessoas portadoras de deficiência física, através de um cadastro junto ao Executivo, portadoras do CAD único que comprove renda, que tenha renda que se enquadre nos projetos sociais e compatíveis, e a mobilidade e o acesso a nossos usuários. O importante é que nesse momento a gente bota uma imagem ilustrativa em conversa com o departamento técnico, já da Secretaria de Planejamento. É o momento de unirmos forças. Sabemos que o poder público passa por situações financeiras, mas não podemos também esquecer de levar dignidade às pessoas e a nossa comunidade. Principalmente, nada mais justo que iniciarmos por pessoas portadoras de deficiência física. Então, eu tenho certeza que esta casa se somará a essa indicação, que é um momento de termos um olhar mais atento às comunidades e, principalmente, que leve e proporcione às pessoas portadoras de deficiência, inicialmente, que serão contempladas com essa indicação, mas, posteriormente, eu tenho certeza que irá proporcionar uma integração entre a nossa comunidade e o poder público, melhorando, sim, a trafegabilidade de nossos bairros. Essa é a indicação número 218, e eu peço o apoio de todos os colegas vereadores nesse importante projeto que retornará do Executivo Municipal. Também quero comentar, em nome da bancada progressista, a indicação 219, que dispõe sobre a utilização de uma área nos fundos da escola Hermeto Pinto Bermudes, no bairro Cidade Nova. Durante o mês de julho, nós estivemos em Porto Alegre conversando com alguns secretários, entre elas a secretária de Educação, secretário responsável pelo patrimônio do Estado do Rio Grande do Sul, que envolve a solicitação, e aqui agradeço também a participação do César Dorval, nosso setor de patrimônio do município de Uruguaiana, do Executivo, e o César também contribuiu muito, César, para que nós viesse hoje realizar essa indicação, que o governo municipal solicite a cedência da área nos fundos dessa escola pelo prazo de 25 anos, já conversado junto ao governo do Estado do Rio Sul, que sinalizou um momento importante, o qual também o Estado se coloca numa situação difícil financeiramente, que proporcionará, tenho certeza, a vereadora Márcia, a todos os colegas vereadores, o vereador Padovan, que nós ocupamos essas áreas, muitas vezes abandonadas, no fundo, nossos educandários, proporcionando elas em áreas de lazer e integração com a nossa comunidade. E já desenvolvemos um projeto, já anexaremos também, existe pouca coisa e pouco recurso será investido naquela área, eu tenho certeza que proporcionaremos a nossos bairros um local adequado para isso. Tenha certeza que é o momento de nós reiniciarmos, quem sabe reinventarmos ações essas em nossos bairros, que ocupem, utilizem estas áreas que estão hoje totalmente abandonado e o poder público não consegue dar atendimento a elas. Então, mais uma vez, eu peço aos colegas vereadores também o apoio de vocês nesses projetos que não é do vereador, não é da bancada, e eu tenho certeza que é do Poder Legislativo, que representa a comunidade, buscando ações em prol da nossa comunidade. Obrigado, vereador Padovan.
Devolvo a condução dos trabalhos ao nosso presidente, vereador José Alves.
Assumo a condução dos trabalhos. Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Presidente, eu só queria fazer uma contribuição. Nós colhemos informação junto à SEMA, Secretaria de Meio Ambiente, que desde 1º de setembro deste ano até 1º de abril de 2024, estão suspensas as autorizações para poda ou extração de árvores. E essas medidas, elas se dão em razão de que as espécies vegetais, elas estão nesse período em pleno ciclo vegetativo. E também como uma forma de contribuir, né, preservar o sombreamento urbano. Até em razão das altas temperaturas, né, que nós temos nessa época do ano. E também a incidência solar. Então, é uma forma de proteção, tanto às espécies vegetais, quanto a questão das altas temperaturas. Então, a SEMA alerta que entre 1º de setembro de 2023 até 1º de abril de 2024, não estão sendo autorizadas as podas de árvore ou extração de árvores, exceto em alguns casos mais específicos, como casos de segurança, em que elas estão dificultando a visibilidade de alguma placa de trânsito, um semáforo, alguma coisa assim. Tá, mas são casos mais específicos. De forma geral, nesse período estão suspensas as podas e extrações de árvores. Muito obrigada.
Senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Muito obrigado. Peço escusas que no momento da indicação eu estava debatendo com a assessoria das comissões, por isso não atentando à fala. Em relação à indicação do vereador Delgado sobre a usina fotovoltaica, domingo eu separei um texto para ler aqui na tribuna da Câmara sobre o horário de verão. Aí ontem, quando ingressou o projeto, a indicação do vereador Delgado, digo, vou aproveitar o momento e ler o texto do horário de verão para ver como nós estamos em sintonia, né? Uhum. O horário de verão que... Existe muita discussão em relação ao horário de verão, quando ele foi implantado, quando ele foi retirado em 2019 e hoje o porquê dele não ter retornado. Você dizia que com o novo governo iria se retornar ao horário de verão e com o governo anterior iria se extinguir o horário de verão como se extinguiu, mas não necessariamente por uma decisão política. O que está acontecendo com o horário de verão? E isso é importante para todos nós sabermos, né? Eu também não sabia, e pesquisando a gente foi atrás. Existe um planejamento por parte do Ministério de Minas e Energia que se refere ao nível o operador nacional do sistema elétrico monitora os níveis de energia armazenada nos reservatórios. Hoje, esses níveis estão acima de 70% em setembro. O dado preocupante que acontecia anteriormente era que estavam em 20%, 24%, 25% no mês de setembro. Agora, de uns anos para cá, eles têm se mantido acima dos 70% no mês de setembro, o que faz com que o setor energético, que é quem dá a ordem do horário de verão, o setor energético não está vendo a necessidade de dar essa ordem. O horário de verão foi criado em 1931. O adiantamento do relógio em uma hora entre os meses de outubro e fevereiro tinha o objetivo de aproveitar melhor a luz natural e reduzir a concentração do consumo no horário de pico, que era no horário entre 18 e 20 horas. No entanto, nos últimos anos, houve mudanças no padrão de consumo de energia dos brasileiros e no horário de pico. Isso é importante, pessoal. Com maior uso da eletricidade no período da tarde. O que, que acontece? Antigamente o pessoal chegava do trabalho e aumentava o consumo por causa das residências. Tu ligava a TV, abria a geladeira, ligava o chuveiro e tal. Hoje, esse padrão se alterou. O maior pico de consumo é no horário da tarde. A pessoa liga o ar-condicionado no escritório, tal. Principalmente pela intensificação do uso dos aparelhos do ar-condicionado. Além disso, a vereadora Márcia, que é uma militante ativa, a iluminação, que antes representava uma parte significativa do consumo, especialmente no horário de pico, hoje não é mais tão importante do ponto de vista elétrico. Até o início da década de 2000, era comum o uso de lâmpadas incandescentes nas residências, empresas e iluminação pública. Após a crise energética de 2001, foram adotadas políticas de eficiência energética com aumento do uso de lâmpadas mais econômicas, como as fluorescentes e eletrodomésticos mais eficientes. Hoje, o fator iluminação já não é mais um fator importante para o setor elétrico como era no passado, quando cerca de um terço do consumo de energia, até 2001, um terço do consumo de energia de uma casa vinha da iluminação. Hoje, o grande vilão das residências se chama climatização, que é, no caso, o ar-condicionado. Para o especialista, a adoção do horário de verão este ano seria muito mais por uma questão de hábito do que necessidade do setor elétrico. Era esse texto que eu queria compartilhar com os colegas e aproveitando a propositura. Obrigado, presidente.
Obrigado por nos contemplar com esse belíssimo texto, vereador Marcelo Lemos. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moção 448, protocolo 2042 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor aos conselheiros tutelares eleitos. Moção 449, protocolo 2056 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, votos de pesar à família do senhor Apolinário Vieira da Silva. Moção 450, protocolo 2058 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à diretoria do Clube de Rádio Amadores de Uruguaiana. Moção 451, protocolo 2062 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli, congratulações e louvor a Ângelos Pet pela realização do primeiro Pet da Uruguaiana. Dei, muito obrigada. Rio Grande do Sul. Moção 452, protocolo 2063 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor à Clínica VIP Odontologia pelo 7º aniversário. Moção 453, protocolo 2060 de 2023. Vereadora Márcia Fumagari, congratulações e louvor à professora Maria Tereza Lunardini Cardoso pelo lançamento da obra Caderno de Atividade, O Mundo das Palavras. Moção 454, protocolo 2081 de 2023. Mesa diretora, apoia o projeto de lei complementar 368 de 2023, que tramita na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifeste. As moções estão aprovadas.
Bom dia, senhor presidente. Peço a palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Delgado.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras, por que nos acompanha nesta manhã no plenário. Gostaria, presidente, de pedir a inclusão na pauta do PL 153, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 4.994.351,89.
Coloque em votação o pedido de inclusão na pauta ao PL 153. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. É importante frisar que eu queria sugerir que esse projeto não fosse votado agora e que a gente conversasse com alguns secretários responsáveis, porque uma das origens do recurso é o 14º dos agentes de saúde, que é recurso externo, que vem o pagamento do 14º dos agentes de saúde e vai ser utilizado para outra rúbrica, caso aprovado. Acho importante a gente ter o retorno. Inclusive a assessoria me disse que se de recurso pó vai ser utilizado e depois vai ser devolvido, mas eu acho importante nem que a gente segure a reunião, traga um secretário e explique, porque é um valor significativo. Obrigado.
Tá, coloque em votação. A inclusão está aprovada e então ficou acordado, aqui. Marcelo. Nós concluímos, mas também interrompemos a sessão e chamamos os secretários. Perfeito. Enquanto isso, a gente toca depois na pauta e chama. Perfeito. Tá. Em discussão e votação única. Solicito à secretária a leitura do parecer ao projeto de lei 152.
Comissão de Justiça e Redação. Relatório. Chega a esta comissão para o parecer o projeto de lei ordinária 152 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 1945 de 2023, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Centro Esportivo de Basquetebol da Fronteira Oeste Luba, no valor de R$ 25.000, visando aquisição de materiais esportivos. Importa destacar a iniciativa para deflagrar o processo legislativo. Pertence ao Executivo Municipal, nos artigos 96 da Lei Orgânica. Além disso, o Regramento Federal da Lei 1493/51 versa sobre subvenções, artigo 5º, inciso 2 e 3. Inciso 1, promover a educação, desenvolver a cultura. Inciso 3, promover amparo social da coletividade. Parecer, conforme abordada a proposição ao repasse de recurso financeiro a título de subvenção social ao Centro Esportivo de Basquetebol da Fronteira Oeste, Luba, organização sociedade civil sem fim lucrativo, destina-se ao desenvolvimento de prática desportiva do basquete nos locais para treinamentos e desenvolvimentos de projetos sociais junto às escolas municipais, constituindo-se em parte da sustentação financeira para manter o projeto social Luba nas escolas, como aquisição dos materiais esportivos necessários e indispensáveis ao público, meninos e meninas, de 8 a 15 anos. Conforme Executivo Municipal, acompanhamento, fiscalização e avaliação da ampliação dos recursos será realizado por comissão designada por ato de chefe do Executivo, observando o plano de trabalho, parte integrante e inseparável desta proposta, analisando o tema sobre o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade das propostas, eis que, em obediência ao princípio da legalidade e ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de setembro de 2023. Vereador relator Carlos Delgado e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer. Chega essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social ao Centro Esportivo de Basquetebol da Fronteira Oeste, Luba, ao valor de R$ 25 mil, reais, visando a aquisição de materiais esportivos. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo repasses de recursos financeiros a título de subvenção social ao Centro Esportivo de Basquetebol da Fronteira Oeste, Luba, CNPJ 17.839.582/001/05, os valores para custeio da presente proposição são oriundos de emenda parlamentar enviada do deputado federal Nereu Crespim, conforme disposto no artigo 4º do projeto de lei. Ante exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 2 de outubro de 2023. Vereador relator José Carlos Barbosa Zácaro e demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, o projeto de lei de proposição do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social no Centro Esportivo de Basquetebol da Fronteira Oeste, Luba, no valor de R$ 25 mil, reais, visando a aquisição de materiais esportivos. O presente projeto de lei tem como o objetivo a repasse de recursos financeiros a título de subvenção social ao Centro Esportivo de Basquetebol da Fronteira Oeste, Luba, conforme emenda parlamentar remetida pelo deputado federal Nereu Crespim, A entidade possui a finalidade de desenvolvimento da prática desportiva do basquete nos locais para treinamento e desenvolvimento de projetos sociais, junto às escolas municipais. Os valores destinados serão importantes para a sustentação financeira, para manter o projeto social Luba na escola com aquisição dos materiais esportivos necessários e indispensáveis ao público, meninos e meninas, de 8 ao 15 anos. Cumpre frisar que a presente proposição se encontra instruída com a cópia da ata 03 de 2023 do CMD, Conselho Municipal de Desporto, bem como cópia do projeto da Luba na escola. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, serviços municipais, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 2 de outubro de 2023, vereador relator Antônio Egídio Rufino de Carvalho e demais votos de acordo. Feito a leitura dos pareceres, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Solicito aos senhores vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 11 votos sim, o projeto de lei número 152 está aprovado. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 154.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária 154 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nesta casa, sobre o número 1948 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 491.224,88. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o projeto legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 dessa lei orgânica. Ressalta-se também que, acompanhado o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição para concorrer para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer, analisando o presente, verificamos que a abertura de crédito especial visa alocar recursos nas rúbricas de Fundo Municipal de Saúde, na funcional, garantir a cobertura das ações de promoção de saúde, de prevenção de doenças, implantação do piso nacional dos ACS e do Fundo Nacional Municipal de Assistência Social, na funcional, serviços de proteção social especial de alta complexidade, CACAU 1 e 2, e na funcional, serviços de proteção social especial de alta complexidade, acompanhamento de adultos e famílias, conforme o Poder Executivo, servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata o projeto de redução de valores de recursos de provável exceção de arrecadação do programa Agentes Comunitários de Saúde e provável exceção e arrecadação do bloco PCMAC 1141, ante o exposto após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta Comissão de Finanças e Orçamentos, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 29 de setembro de 2023, vereador relator Carlos Delgado e demais votos de acordo. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, o projeto está em discussão. Próximo. Coloco em votação.
Senhor presidente,
com a palavra o vereador Marcelo Lemos.
Só eu acho que esse pode ser votado também depois da explicação do porque eles têm relação a o primeiro item, que é garantir a cobertura das ações de promoção da saúde e prevenção de doenças através da implantação do piso nacional dos ACS, que são os agentes comunitários de saúde, tem relação, até porque daqui a pouco esse valor pode cobrir o 14º. Ah, então seria importante a gente escutar os secretários primeiros.
Consulta aos vereadores se nós podemos fazer a votação, pois o projeto já passou pelas comissões.
Então eu peço vistas do projeto, senhor presidente.
O projeto está com vista do vereador Marcelo Lemos. Em primeira discussão, solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 60. Em primeira discussão, votação. Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 60.
Comissão de Justiça e Redação. Relatório. Chega essa Comissão de Justiça e Redação para o parecer o projeto de lei 60 de 2023, de autoria do vereador Carlos Delgado, protocolado nesta casa sobre o número 772 de 2023, que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como instrumento auxiliar para identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Uruguaiana e da outras providências. Importa destacar que a iniciativa de deflagrar o projeto legislativo pertence a vereador nos termos do parágrafo 1º, artigo 66 da Lei Orgânica. Parecer: o presente projeto de lei pretende tornar o uso do cordão de girassol instrumento para auxiliar a identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Uruguaiana. Entende-se por pessoa com deficiência oculta aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza mental, intelectual, sensorial, que possa impossibilitar sua participação plena e efetiva na sociedade como uma igualdade de condições com os demais. Por meio do uso do cordão de girassol, a pessoa com deficiência oculta terá assegurados os direitos de atenção especial e atendimento prioritário e humanizado. Analisando o tema sob o ponto de vista legal e jurídico, vislumbra-se a viabilidade das propostas, eis que, em obediência ao princípio da legalidade, diante do exposto, o relator é de parecer favorável ao projeto de lei 60 de 2023, de autoria do vereador Carlos Delgado. Sala das Comissões, em 8 de setembro de 2023, vereador relator Marcelo Lemos e demais votos de acordo. Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer: chega essa Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei de proposição do vereador Carlos Delgado, que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol com um instrumento auxiliar para a identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Uruguaiana e da outras providências. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete a Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo instituir a utilização do cordão de girassol. Torna-se símbolo para a identificação da pessoa com deficiência oculta no âmbito do município de Uruguaiana. Analisando o projeto de proposição, se observa que a mesma não gera custos ao erário, tampouco propõe alterações em estrutura administrativa municipal, motivo pelo qual não se observa impedimentos ao regular prosseguimento. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 18 de setembro de 2023, vereador, relator, Cristiano Dias Bonaface e demais votos de acordo, Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Parecer, recebido nesta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Para apreciação, o Projeto de Lei 60 de 2023, que dispõe sobre a utilização do cordão de girassol como instrumento auxiliar para a identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Uruguaiana e da outras providências. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, combinado com o artigo 45 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete a essa Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, opinar sobre a proposição em tela. Assim, analisamos o presente projeto, que consiste na utilização do cordão de girassol como instrumento auxiliar para a identificação da pessoa com deficiência oculta no município de Uruguaiana. O cordão de girassol hoje representa um símbolo de apoio e ajuda às pessoas com deficiências ocultas. Eis que é um instrumento que facilita a identificação das pessoas com deficiências ocultas, as quais não pode verificar a imediato, assim como as condições de saúde que autorizam o uso do cordão, favorecendo o reconhecimento delas e, consequentemente, o suporte especial ou atendimento diferenciado capaz de evitar ou amenizar situações de alto estresse, como a espera em filas e atrasos, tornando as experiências mais tranquilas. Desta forma, naquilo que nos cabe examinar, o projeto encontra-se em condições de ser aprovado. Diante o exposto, o presente parecer favorável à sua tramitação com emenda ora apresentada. Sala das comissões, em 2 de outubro de 2023, vereadora, relatora, Márcia Pedrazzi Fumagalli, e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Registro que o PL 60 retornará na próxima terça-feira em segunda discussão e votação. Interrompo a sessão para debate entre os vereadores. Esse voltará na próxima quinta. Interrompo a sessão 5 minutos. Retomamos a sessão. Solicito a secretária vereadora Azuma Sinello a leitura dos pareceres ao projeto de lei 153, incluído nesta reunião.
Comissão de Finanças e Orçamento, relatório. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento para análise. Projeto de Lei 153 de 2023. Protocolo 1947 de 2023. De autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente de 4 milhões R$ 994.351,89. Parecer. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, concomitante com o artigo 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição, que concorra para aumentar ou diminuir receita ou despesas relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Neste sentido, analisamos o presente projeto autorizado abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 4.994.359,89. Esta abertura de crédito suplementar visa alocar recursos em rúbricas, Fundo Municipal de Saúde, a linha 1, na funcional, acompanhar e fiscalizar os serviços prestados aos usuários do serviço na categoria econômica de outros serviços. Terceiros, pessoa jurídica, 1.008, fonte 1.600, transferência de fundo a fundo de recurso do SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento da fonte de recursos, 4.500, custeio em atenção básica, por excesso de arrecadação, clínica renal, ali na 1.2, na funcional, garantir a cobertura das ações de promoção da saúde e prevenção de doenças, implantação do piso nacional dos ACS na categoria econômica de vencimentos, vantagens fixas pessoal civil. 962, na categoria econômica de obrigações patronais. 963, ambas na fonte de recurso. 1.600, transferência do fundo a fundo de recursos SUS, provenientes do Governo Federal, Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde, detalhamento na fonte de recurso 4500, custeio, atenção básica por excesso de arrecadação, agentes comunitários de saúde, ACS, a linha 1.3, ou inciso 1.3, na funcional, melhoria do acesso de qualidade da atenção básica, do investimento de infraestrutura, melhoria, ampliação, modernização de unidades básicas de saúde, investimento em infraestrutura, melhoria, ampliação na categoria econômica de material, bem como serviço para distribuição gratuita, 978, e na categoria econômica de outros serviços de terceiro, pessoa jurídica, 981. Ambas da fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento de fonte de recurso 0040, SPS, valores para pagamentos, respectivamente, de despesas com aquisição de fraldas para dispensação e de despesas com serviços de água, energia elétrica, internet, sistemas de câmeras e higienização, inciso 2, da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural, na funcional, manter e ampliar a rede de iluminação pública do município, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica 1.211, fontes de recurso 1.751, recursos de contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, COSIP, detalhamento da fonte de recurso, 1.192, contribuição de custeio de iluminação pública, valor para pagamento de contribuição da iluminação pública até dezembro de 2023, do Fundo Municipal de Assistência Social, número 3.1, na funcional, serviço de proteção social básica, Na categoria econômica de material de consumo, 1.435. E na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1.438. Ambas da fonte de recurso, 1.660, transferência de recursos do Fundo Nacional da Assistência Social, FINAS, detalhamento de fonte de recurso, 1.133, BL, BSB, FINAS, por excesso de arrecadação do bloco da proteção social básica, 3.2, na funcional, serviços de proteção social especial, de média complexidade, na categoria econômica de material de consumo, 1.448, e na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1.450, ambos da fonte de recurso, 1.660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FINAS, detalhamento da fonte de recurso, 1.141, BL, PCMAC, FINAS, 3.3, na funcional, serviço de proteção social especial, de média complexidade, pessoas com deficiência, idosas e suas famílias, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1.406, 3.4, na funcional, serviços de proteção social especial de média complexidade, PSC, LA, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, na categoria econômica de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1.410, fontes de recurso, 1.660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FINAS, detalhamento da fonte de recurso, 1.441, BL, PCMAC, FINAS, 3.4 na funcional, serviço de proteção social especial de alta complexidade, CACAU 1 e 2, na categoria econômica de material de consumo, 1.414, fonte de recurso 1.660, transferência de recurso do Fundo Nacional de Assistência Social, FINAS, detalhamento da fonte de recurso, 1.141, BL, PCMAC, FINAS, 3.5, na funcional, serviço de proteção social especial de alta complexidade, acolhimento de adultos e famílias, na categoria econômica, material de consumo, 1.460, fonte de recurso, 1.660, transferência de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, FINAS, detalhamento da fonte de recurso, 1.141, BL, PCMAC, FINAS, todas por excesso de arrecadação, PCMAC, 3.6, na funcional, gestão do PBF, do Cadastro Único da Categoria Econômica, de outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, 1.473, fonte de recurso, 1.660, referência de recurso do Fundo Nacional de Assistência Social, FINAS, detalhamento de fonte de recurso, 1.066, Programa Bolsa Família, IGD, 3.7, na funcional, Conselhos de Assistência Social, IGD, Índice de Gestão Descentralizada, PBF, na categoria econômica de diária civil, 1.479, na categoria econômica de material de consumo, 1.480, na categoria econômica de passagens e despesas com locomoção, 1.481, e na categoria econômica de equipamentos e materiais permanente, 1.482, fontes de recurso 1.660, transferências de recurso do Fundo de Assistência Social, FINAS, detalhamento da fonte de recurso 1.063, programa Bolsa Família IGD, todos por excesso de arrecadação do programa Bolsa Família, servirá de recurso para o atendimento das despesas que trata este projeto de redução de valores de transferências fundo a fundo, de recursos do SUS, de recursos não vinculados de impostos, da contribuição de custeio e iluminação pública e do provável excesso de arrecadação do programa Clínica Renal 4500, do provável excesso de arrecadação do programa Agentes Comunitários de Saúde 4500, do superávit financeiro vinculado ao Fundo Municipal de Contribuição da Iluminação Pública, repassado à conta corrente 301.63/2, agência 2844, Caixa Econômica Federal, do provável excesso de arrecadação do bloco da Proteção Social Básica 1133, do provável excesso de arrecadação bloco PCMAC 1141 e do provável excesso da arrecadação do programa Bolsa Família 1063, conforme planilha de memória de cálculo anexa. Ressalta que analisamos o anexo, os extratos e planilhas de memórias de cálculo. No entender deste relator, a previsibilidade e legitimidade do cunho orçamentário são respeitados nesse projeto de lei dentro do ordenamento jurídico desta neste caso, a iniciativa das leis referentes a créditos adicionais é privativa do chefe do executivo, que deverá obrigatoriamente justificar as razões das novas adições ao orçamento. Voto do relator. Assim, o juízo da avaliação técnica desse relator. O presente parecer é favorável à sua tramitação. Sala das Comissões, em 2 de outubro de 2023, vereador relator, Bispo Padovan e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, o projeto de lei está em discussão. Coloco em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Registro meu voto contrário, senhor presidente.
Com voto contrário do vereador Marcelo Lemos, o projeto de lei 153 está aprovado. Consulta o vereador Marcelo Lemos sobre...
Tendo em vista o debate fora do plenário, eu retiro o pedido de vistas do PL 154.
Solicito à secretária a leitura dos pareceres ao projeto de lei 154.
Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Chega essa comissão para parecer o projeto de lei ordinária 154 de 2023, de autoria do Poder Executivo, protocolado nessa casa sobre o número 1948 de 2023, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 491.224,88. Importa destacar a iniciativa para defragar o projeto legislativo. Pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se que, acompanhado o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como os artigos 44 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verificamos que que a abertura de crédito especial visa alocar recursos nas rúbricas do Fundo Municipal de Saúde, na funcional, garantir a cobertura das ações de promoção de saúde e prevenção de doenças, implantação do piso nacional ACS e do Fundo Municipal Assistência Social, na funcional, serviços de proteção social especial em alta complexidade, CACAU 1 e 2, na funcional, serviços da proteção social especial de alta complexidade, acolhimento de adultos e famílias, conforme o Poder Executivo, servirá de recursos para atendimento das despesas que trata o projeto a redução de valores de recursos de provável excesso de arrecadação do programa Agentes Comunitários de Saúde e provável excesso de arrecadação do bloco PCMAC 1141. Ante o exposto, após análise e documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições das comissões de finanças e orçamento, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 29 de setembro de 2023, vereadora, relator, Carlos Delgado e demais votos de acordo.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Registro meu voto contrário, senhor presidente.
Com voto contrário do vereador Marcelo Lemos, o projeto de lei 154 está aprovado. Convites. O vereador Egídio dará continuidade à leitura. Convites.
Convites. Convite número 47, protocolo número 2035/2022, 26ª Meia Maratona Internacional de Uruguaiana, dia 15 de 10 de 2023. Às 7 horas, com largada e chegada no Parcão. Convite número 48, protocolo número 2057/2022. Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada convida para a palestra sobre saúde mental e prevenção de suicídio Setembro Amarelo. Data dia 4 de 10 às 23 horas, às 14 horas e 30 minutos, no Teatro Municipal de Uruguaiana.
Solicito ao secretário a leitura das matérias do expediente.
Matérias do expediente serão encaminhadas às comissões técnicas da Casa em regime de urgência, projeto de lei número 158, protocolo 2082/2023. Poder Executivo autoriza o município a proceder à concessão de direito real de uso de área Sociedade Santa Teresa de Jesus. Projeto de lei número 159, protocolo número 2083/2023. Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 205.177,83. Projeto de Lei número 160, protocolo número 2087/2023. Poder Executivo autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 2.794.877,78.
Correspondências recebidas de diversos.
Correspondências, ofício número 212, protocolo 1867/2023. Câmara Municipal de Uruguaiana, Câmara Municipal de Caxias do Sul, parabenizando Escolas Legislativo de Uruguaiana e Novo Hamburgo pela participação na SAEG. Ofício número 213, protocolo 1867/2023. Câmara Municipal de Teutônia encaminha moção honrosa de reconhecimento à Escola Legislativa de Uruguaiana pela participação na SAEG. Ofício número 214, protocolo 1867/2023. Câmara Municipal de São Gabriel encaminha moção de apoio às Escolas Legislativas de Novo Hamburgo e Uruguaiana pela participação na SAEG. E-mail número 66, protocolo 2023/2023. SENAI encaminha ofício com resposta ao ofício número 1088/2023, requerimento 493, Frente Parlamentar Desenvolvimento.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 199, protocolo 2029/2023. Ofício número 310, com o CI número 115 da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, em resposta ao ofício número 086 do vereador Marcelo Lemos, indicação 10. Ofício número 200, protocolo 2028/2023. Ofício número 311, com o CI número 120 da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, em resposta ao ofício do Executivo número 496 do vereador Marcelo Lemos, indicação 113. Ofício 201, protocolo 2019/2023. Ofício número 310, com o CI número 115 da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, em resposta ao ofício número 086 do vereador Marcelo Lemos, indicação 10. Ofício 202, protocolo 2030/2023. Ofício número 304, com CI número 439 da Secretaria Municipal da Segurança e Trânsito, em resposta ao ofício número 559 do vereador Marcelo Lemos, indicação 135. Ofício número 203, protocolo 2031/2023. Ofício número 303, com CI número 453 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício número 564 do vereador Marcelo Lemos, requerimento 471. Ofício protocolo 2032/2023. Ofício número 30302, com CI número 134 da Secretaria Municipal de Educação, em resposta ao ofício número 573 do vereador Marcelo Lemos, indicação 138. Ofício 205, protocolo 2034/2023. Ofício número 254, com CI número 435 da Secretaria Municipal de Saúde, em resposta ao ofício 538 do vereador Marcelo Lemos, indicação 130. Ofício 206, protocolo 2040/2023. Ofício 313, com CI 580, em resposta aos requerimentos com pedidos de serviços da CEMIUR. Ofício número 207, protocolo 2041/2023. Ofício número 310, com CI número 153, em resposta ao requerimento com pedidos de serviços da CEMIUR. Ofício 208, protocolo 2043/2023. Ofício número 319, com CI número 583, em resposta à indicação número 176 do vereador Bispo Padovan. Ofício número 209, protocolo 1812/2023. Ofício número 318, com CI 581, em resposta à indicação de número 209 do vereador Bispo Padovan. Ofício 210, protocolo 1872/2023. Ofício número 326, com CI 118, em resposta à indicação do vereador Bispo Padovan.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios números 800/831/2023 e autógrafos números 96-98.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios números 1575/1593/2023.
Só corrijo, vereador Egídio, o ofício é 1568, já foi corrigido aqui, tá? Só para informar, tá?
Muito bem. Feita a correção?
Isto. Passamos ao período das comunicações. Mais uma vez, bom dia, colegas vereadores, bom dia ao nosso plenário, bom dia a quem nos acompanha através da transmissão da rede social. Temos hoje uma informação importante que o Poder Legislativo de Uruguaiana divulga à nossa comunidade, a assinatura e a publicação do edital da abertura do concurso público para a Câmara dos Vereadores de Uruguaiana. No dia 13 de outubro de 2023, foi publicado o edital de abertura do concurso público à Câmara Municipal de Uruguaiana para provimento de cargos e formação de cadastro de reserva para o quadro efetivo de servidores com ingresso sob o regime estatutário. O concurso público é realizado pela Câmara dos Vereadores Municipal de Uruguaiana e executado pela Fundação La Salle. Obedecidas às normas do edital de abertura, outros editais a serem publicados durante o processo e da legislação municipal vigente. Todas as informações estão disponíveis no site www.fundaçãolasalle.org.br, concursos, e nas redes sociais da Câmara dos Vereadores de Uruguaiana. A inscrição vai até a data de 31 de outubro de 2023. E a gente agradece a participação da Comissão Técnica da Casa, formada por servidores nomeados através de portaria, que possibilitou que a Câmara de Vereadores realizasse o concurso no ano de 2023. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 63ª reunião ordinária desse ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.